Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 21 de janeiro de 2022, sem passarinhos, lamento. Não que não haja passarinhos, que eles tenham debandado, tenham sido abduzidos por alienígenas, tenham mais ou menos como naquele livro do Douglas Adams, em que os golfinhos todos decidem ir embora daqui. Não, é que simplesmente hoje a gravação não ficou tão boa, eu não consegui aproveitar. Com essa história de começar a prestar atenção nos passarinhos, isso acabou virando uma parte interessante até da minha rotina. Acho que isso até vai fazer um certo sentido um pouco mais para frente. Então, o que acontece é que mesmo antes de acordar, eu notei que eu já começo a prestar atenção se eu estou ouvindo aí Bentivis, Maritaca, sim ou não. Em alguns momentos eu até levanto antes, boto o gravador para registrar, volto para a cama para levantar aí umas 6h10, 6h15. Hoje de madrugada eu não ouvi nada. Então, depois que eu levantei, vamos tomar café, aí eu comecei a perceber a passarinhada se manifestando, coloquei o gravador para gravar, uma hora e pouco voltei, né, para ver o que tinha acontecido, se conseguiria usar no episódio de hoje, mas não, a gravação ficou praticamente irrecuperável. Por quê? E aí é uma questão para a gente filosofar um pouquinho aqui. Se eu espero um pouquinho a mais, para começar uma gravação dessas, a cidade atropela, né, a natureza. Os ruídos da vida moderna simplesmente se sobrepujam de uma maneira completamente cruel a qualquer coisa que eu consiga salvar, mesmo, né, tentando tratar ali o arquivo, tentando... Não teve jeito, infelizmente, mas isso talvez dê o que pensar, se a gente consegue talvez conectar isso com outras coisas que eu queria comentar com vocês hoje. Mas tem outro eixo passando aqui pelo radinho que é um pouco... Eu ainda estou digerindo, eu não sei se eu vou conseguir desenvolver isso muito bem, vamos ver se eu consigo, porque são impressões que estão se formando agora na minha cabeça. Eu estava agora conferindo o Twitter de manhã e, obviamente, a perda da Elza Soares, né, retumbou, né, ribombou em todos os veículos do mundo inteiro. E eu vi ali um post, acho que de um jornal espanhol, que tinha um clipe extremamente interessante. Eu vou dar o link para vocês, lindo. É uma gravação da Elza Soares em 71, eu tinha 7 aninhos, em que ela está cantando Chega de Saudade. Eu acho realmente uma prova de coragem extraordinária você tentar cantar Chega de Saudade, porque você já, a barra é muito alta, você já tem o João Gilberto, o que mais você pode acrescentar? Mas a gravação é extraordinária. O que ela está fazendo ali com essa canção é primoroso, é espantoso. Mas aí tem outra questão ali que me chamou a atenção e que pode ser uma viagem minha, né? É um clipe, é uma gravação em preto e branco, óbvio, 71, televisão. Mas quando que é a televisão a cores? Bom, não me recordo, mas é em preto e branco. Num certo momento, ela está num palco praticamente vazio, num cenário praticamente vazio, com os músicos ali. E num certo momento ela começa a sambar, e ela tem uma graça, uma elegância, uma ginga para sambar, que é absolutamente maravilhosa. Eu falei, cara, para nessa câmera, deixa a moça dançar. Para mim, eu não sei se vocês compartilham da minha opinião, não, existem poucas coisas mais bonitas no mundo do que alguém dançando livremente com alegria. Pois bem, eu falei, deixa a moça dançar. A hora que ela começou a rebolar um pouco mais, eu percebi que, pum, cortaram para uma câmera fechada no rosto dela, dali corta para uma câmera na bateria, corta para o cara do violão, corta para o rosto dela, não aparece mais a moça rebolando. Eu fiquei pensando aqui comigo, me lembrei daquela história do Elvis Presley, né? Quando o Elvis Presley faz uma primeira aparição ali num programa de televisão ao vivo e ele começa a rebolar, os caras surtam, porque aquilo era inadmissível, era sensual demais, e cortam, e daí ele para frente você só praticamente vê o Elvis da cintura para cima. Será que foi isso que aconteceu? Será que era aí uma censura meio que involuntária? A questão da sensualidade, será que talvez pelo fato dela ser uma mulher negra? Difícil dizer, mas eu vou compartilhar o clipe com vocês, primeiro com uma performance extraordinária, mas eu fico lamentando aquilo que eu não consegui ver, que é a Elza Soares dançar. E isso me conecta com uma questão muito interessante. Na verdade, eu descobri há algum tempo que, sem querer, eu criei duas contas naquela plataforma de blog lá, de artigo, chamado Medium, o Medium, ou seja lá como você queira falar o Medium. Pô, tenho duas contas, então tem alguns artigos que estão aqui, tem alguns artigos que estão ali, e eu acabei achando um artigo que eu escrevi um pouco enviesado, um pouco, talvez, indigesto, e eu falei, comento isso no radinho ou não? E isso ficou na minha memória RAM lá, ficou, né, flutuando na minha memória, mas acho que agora é hora de trazer ele à tona, porque ontem o Pedro Doria fez um vídeo bastante oportuno, bastante forte, bastante lúcido sobre a questão do racismo no Brasil. Ele estava mencionando ali, acho que o eixo central do vídeo do Doria foi uma celeuma que eu não acompanhei, eu não assino a Folha. Então eu percebi por ali, eu não assino a Folha porque eu sempre achei que a Folha é escrita num outro idioma, eu não consigo ler o português da Folha, outro manual de redação, eu sei que é meio ridículo isso, mas eu nunca consegui ler. Teve uma celeuma qualquer com um cara que publicou um artigo sobre racismo reverso. Eu vi que a coisa estava fervendo, eu falei, meu, nem vou me meter nessa história, não quero nem ler, deixa para lá. Mas foi muito bom ver o que o Pedro tinha a acrescentar ontem, porque ele toca numa questão que é muito interessante, que a gente tem que parar para pensar, sobre a questão do racismo e não do ponto de vista pessoal, se você é racista, se eu sou racista, se alguém é racista, mas o que quer dizer racismo num contexto nacional. E sim, nós somos um país racista. E racista quer dizer aqui quando o que você pode esperar da vida no momento em que você nasce é condicionado pela cor da sua pele. Ponto. Né? Se você nasce com uma cor de pele e isso limita, né, de uma maneira bastante nítida o que pode acontecer, então você está numa sociedade racista. E aí eu convido vocês a assistirem, ele está usando dados do IBGE, ele está usando dados oficiais, né? Você tem no Brasil mais da metade, eu não vou lembrar os números, por isso que eu convido vocês a assistirem ali o Doria. Eu falo de improviso sempre, então eu acabo esquecendo, mas acho que a população brasileira, mais da metade, acho que 56% é negra, então não é que a gente está falando de uma minoria, isso é ridículo falar em minoria, mas tem algumas distorções. Se você pegar 10% da população mais rica, ela é 75%, estou chutando, mas é predominantemente branca. Se você pegar 10% da população mais pobre, ela também, a proporção é praticamente a mesma, 70%, se eu não me engano, de negros. E aí a chance de um negro ser morto pela polícia é 3 vezes maior. A população carcerária é 75, mais ou menos, sempre um número entre 2/3 e 3/4, né? Negra, né? Ou seja, tem mais, proporcionalmente, tem muito mais negro preso do que deveria. Os números são inegáveis. Os números são inegáveis. Aliás, tem uma coisa ali que um dado que eu não sabia. Durante os governos do Lula e da Dilma, o número de prisões aumentou 3 vezes, sobretudo prisões de negros também. Curioso, porque essa costuma ser uma pauta da esquerda, mas parece que aí os dados não sorriem para essa versão. Mas o que é interessante aqui, eu acho, é a gente reconhecer que, e aí estou sempre comentando aqui a minha idade, tenho 57, e eu cresci, sem perceber ou sem imaginar que pudesse ser diferente, numa classe média bastante racista, né? Onde você compra um apartamento que já tem um quarto de empregada, né? Onde você vai para um prédio que existe um elevador de serviço. Né? Isso está felizmente mudando, mas eu cresci assim. Eu me lembro da crueldade das garotinhas adolescentes quando passava uma empregada doméstica chamando de nomes horríveis, uma crueldade que eu nunca entendi. Eu me lembro de inúmeros episódios de abuso. Cara, coisa, se você contar isso para um gringo, o cara vai ficar de olho arregalado. Mas é interessante porque a gente acha que isso passou, mas até hoje, né, eu convivo aqui. Recentemente fomos receber aqui uma prestadora de serviços que perguntou, eu subo por qual elevador? Eu respondi, pelo social, é claro. Mas perceba o quanto isso deve já é o ar que todo mundo respira. Qual elevador você toma? né? Se você tomar o elevador social, isso vai trazer algum tipo de problema. Então, eu vou ressuscitar aqui aquele artigo do Miriam, cujo nome é Jacu Pia. E eu lembro que esse artigo, na verdade, foi uma reação minha a um comentário um pouco torto, um pouco maldoso, que um conhecido fez alguma vez, usando algum ditado, provavelmente do Brasil Profundo, alguma coisa com jacu pia, jacu não pia, seja lá, eu não entendo nada de jacu, eu sei que jacu, se eu não me engano, é um pássaro pavoroso, e alguma coisa que dizendo que em determinadas circunstâncias, não sei porquê, o jacu não pia. E eu não gostei porque eu senti ali um ranço dessa coisa conservadora, arcaica brasileira, e eu escrevi um texto que eu convido vocês a lerem, em que eu escrevi faz tempo, na época acho que eu tinha 50, em que eu falei, olha, desculpa gente, eu queria contar que a minha idade, eu tenho 350 anos. E o meu ponto ali é que a gente não nasce em branco, né? Muito do que eu aprendi, muito daquilo que eu convivi, dos valores que eu absorvi, da língua que eu uso, não nasceu, eu não inventei, né? Eu não nasci no vácuo. Então, a gente carrega dentro da gente centenas de anos da história do Brasil. Eu chutei ali 300 anos porque eu queria chamar a atenção justamente para o crescimento aí maior da escravidão, né, o que fez com que a gente fosse um país muito autoritário, um país eminentemente racista, um país estupidamente conservador, né, com uma tremenda facilidade para explorar o próximo. Então, eu não nasci no vácuo, né, reconhecer essa herança, eu acho que é absolutamente fundamental. Eu convido vocês aqui a lerem um artigo, espero que sei lá, seja uma reflexão interessante. Acho que os radinhos de sexta têm tido um pouco esse papel, fazer um pouco um balanço da semana, ficar menos preso a coisas mais factuais ou uma questão mais recente, mas acho que essa questão da gente aprender a reconhecer coisas que em princípio são invisíveis. Quando você está imerso, é como você perguntar para o peixe como é que está a água. O peixe vai falar, água? O que é água? Né? Então, cultura nacional é muito nessa linha. Você não consegue imaginar que as coisas sejam diferentes até que você é exposto a alguma coisa diferente, seja porque você viajou, seja porque você circulou um pouco mais fora da sua zona de conforto. E falando nisso, tem um artigo extremamente interessante no Washington Post que uma professora de, se eu não me engano, de ética, na Universidade de Wharton, nos Estados Unidos, resolveu perguntar para os seus alunos qual que era, na cabeça deles, o quanto que eles imaginavam que o americano médio ganhava. Surprise, surprise, não só os caras erraram pelo dobro, né? Os caras devem ganhar em média aí $100 mil por ano. Né? 25% achou que ganhava, né, mais do que isso. Um ali chegou a chutar que as pessoas deviam ganhar $800 mil por ano em média. A resposta certa é alguma coisa na faixa dos 50 mil. Então eu fico me perguntando, né, se você perguntar numa FAAP, numa ESPM, que outras faculdades aí caras, quanto que ganha um brasileiro em média, se eles vão acertar. Eles vão achar que o quê? Que o brasileiro em média ganha 10 mil reais, 15 mil reais. Talvez eles escrevam, deixa eu chutar alguma coisa inimaginável, 15, porque provavelmente não dá para você respirar ganhando 15 paus por mês. Não sei, estou chutando. Mas fica aqui um exercício, quem de vocês for professor, quiser fazer esse teste, né, eu acho que poderia ser muito revelador, porque as pessoas não têm ideia de como é que é a vida fora da própria bolha. Eu achei isso muito legal. Mas tem um vídeo aqui inspirador, eu poderia ter comunicado isso antes, mas acabei me esquecendo, me deixei levar por outras reflexões, mas um vídeo de um garoto e uma garota portugueses, uma graça, com um inglês espetacular, morri de inveja, eu podia ser avô dos caras e meu inglês é macarrônico, esses dois portuguesinhos, eles fazem parte de um processo contra 33 países na Europa. Simples assim. é o seguinte: vocês estão sacaneando o meu futuro, vocês estão prometendo que vão cortar as emissões de gases de efeito estufa, vocês estão prometendo um monte de coisa, vocês não estão entregando, nós estamos processando vocês. Eu achei isso a coisa mais sensacional dos últimos tempos. É isso mesmo. A nova geração tinha que estar processando, até que esses portugueses são bonzinhos. Em outros momentos da história humana, as pessoas pegaram em armas, né? Mas veja que graça. Por favor, assista. O inglês dos caras é impecável, eles são super articulados, e eu espero que esse movimento ganhe notoriedade, porque se tem alguma coisa que eu acho que talvez as pessoas tenham medo, é do ridículo, né? De toda aquela pompa, todo aquele discurso. Eu acho que é a hora que, né, começar a ficar claro que o rei está nu, né, e que ele não é um nu também assim dos mais sexys, eu acho que talvez isso possa desestabilizar ou tirar um pouco da credibilidade dessa história toda de poder e discursos e primeiros ministros e bolsonaros. A hora que simplesmente a garotada fala: meu, você é ridículo, eu tenho vergonha de você, né? Eu vou processar você pelo que você está fazendo com o meu futuro. Eu achei essa história simplesmente genial. E falando em coragem, ontem eu ouvi uma entrevista muito, muito inspiradora com um personagem cuja história eu conhecia muito pouco. Tem um eterno candidato à presidência americana que se chama Ralph Nader, ou Ralph Nader. O Ralph Nader está vivo aí, está com acho que 80 e poucos anos e tal. Ele acaba dando uma entrevista para o Ara Flero no Science Friday, que é aquele programa de rádio sobre ciência, sobre uma comemoração interessante. Faz 55 anos que ele lançou o livro que em inglês se chamava Unsafe at Any Speed, ou seja, inseguro em qualquer velocidade. A questão é a seguinte: automóveis. Tá bom? Ele lançou isso 55 anos atrás, sei lá, década de 60, 70, não vou fazer muita conta. 60 e poucos. Automóveis. Tem alguma coisa que você associa mais, né, com os Estados Unidos do que aqueles automóveis enormes, né, aqueles carrões, etc e tal. Mas o que o Ralph Nader percebeu é que a indústria automobilística americana tinha parado de inovar ou de fazer qualquer inovação fazia décadas. Desde a década de 30 não tinha nenhuma novidade significativa a não ser estética, porque o motor era mais ou menos o mesmo, obviamente um motor beberrão de gasolina altamente poluente, vamos dizer, câmbio automático, ok, já tinha, já é uma coisa antiga, direção hidráulica também já tinha. Então eram décadas e décadas em que a indústria praticamente só ia mudando a aparência ou o luxo, ou seja, o que for, e obrigando, seduzindo, né, o consumidor para comprar os carros como símbolos de status. Mas o que acontece é que, e aí é o ponto do Ralph Nader, que os carros eram praticamente moedores de carne, eram máquinas de matar, eram arapucas assassinas, porque eles não tinham nenhuma segurança. Então, se você batesse o carro de frente, a coluna de direção, pum, entrava no seu peito, morreu. O painel era feito cheio de coisas que numa colisão, né, aquilo virava um festival de facas e superfícies cortantes, você se arrebentava todo. As portas também não prendiam muito bem, você podia fazer uma curva, a porta podia abrir. Cinto de segurança, embora já houvesse cinto de segurança para pilotos na Segunda Guerra, não sei se na Primeira Guerra já tinha, mas tudo bem, os pilotos já tinham cinto de segurança, mas os carros não. O que mais? Ele cita inclusive um carro que eu nunca tinha ouvido falar, não entendo nada de carro, eu nunca gostei desse negócio, que chama Corvair. Eu pensei em Corvette, não, mas é Corvair, que é um carrão gigantesco, uma banheira tal, que todo mundo adorava. O Corvair tinha um festival de problemas, ele capotava, vazava monóxido de carbono dentro do carro, era um show de horror. Tem outros, eles não mencionaram, mas eu lembro também de um escândalo com tanques de gasolina que explodiam. Então, o número de mortes na indústria devido ao automóvel era uma coisa assintosa. Mas a indústria, né, com todo o seu dinheiro, com todos os lobistas, eles sempre colocavam que a culpa, na verdade, era do motorista inábil, do motorista incompetente. E o Ralph Nader falou, meu, para, na verdade, esses carros não têm nenhuma segurança. Esse pessoal é completamente irresponsável por estar lançando no mercado coisas que não têm a menor consideração pela vida humana, né? Só pelo seu bolso. E aí ele começa um movimento de conscientização, inclusive de reivindicação junto ao governo, de legislações para tornar os carros mais seguros. E é nesse contexto que surge o livro Unsafe at Any Speed, que o que ele quer dizer, olha, se, os Estados Unidos podem se orgulhar do seu, sei lá, General Motors, Chevrolet, Ford, seja o que for, mas os carros são um homicídio em quatro rodas. Isso é completamente inaceitável, a gente tem que começar a introduzir freios melhores, volantes que não, né, que não empalam você, pelo amor de Deus. E ele começa a fazer uma pressão muito forte no governo e em muito pouco tempo o governo começa a colocar exigências com relação à segurança e aí os carros passam finalmente a ser mais seguros. Mas o que é interessante, eu achei, o cara não é pouca coisa, o cara é bastante articulado. Ele foi uma vez, falando nesse veículo, nesse Corvair, que eu nunca tinha ouvido falar, ele foi falar numa convenção dos orgulhosos proprietários de Chevrolet Corvair. Os caras Chevrolet, não tenho certeza. Imagina, você vai falar para os caras, os caras fizeram um clube, né, dos felizes proprietários, e você vai falar para os caras que o carro dele é uma porcaria, mas ele foi muito mais sensível. Ele falou, olha, antes, eu sei que vocês, né, devem ter uma série de reservas as minhas colocações, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A prova de que vocês estão aqui comigo é que vocês são os melhores motoristas dos Estados Unidos, porque senão eles já teriam morrido. Mas foi muito legal, o cara está vivo, né, ele dá um depoimento bastante interessante sobre... uma provocação mesmo sobre a responsabilidade de quem desenha, de quem cria coisas, e claro, ele não se restringiu a falar sobre automóveis, que ainda falta muita coisa, né? Falta, sei lá, você ter melhores airbags, você ter melhores detetores de frenagem automática, dá para fazer um monte de coisa. Ele falou, olha, se os caminhões americanos tivessem um sistema de freio automático como tem os europeus, a gente teria 30% menos acidentes. Ele fica contando essas histórias todas. Que obviamente a indústria detesta, porque isso quer dizer custo, né? Porque muitos desses recursos acabam sendo colocados só nos veículos mais caros, né, no topo de linha, aí vai ter alguma coisa que em princípio protege a vida, como se a vida do milionário fosse mais valiosa do que a vida do cidadão comum, que inclusive é mais numeroso, né? Então ele está colocando essas provocações todas, e num certo momento ele acaba falando, ele começa a se aproximar da questão da tecnologia digital. O Ira Flero começa a perguntar dos carros autônomos, o que ele acha. Ele fala, olha, sabe qual seria a melhor aplicação do carro autônomo? Transporte público. Simples assim. E já pensou que maravilhoso? Você não precisa nem dirigir, você toma um ônibus, né? Toma um trem, toma um bonde, ou seja, o que for, e você vai lá ver, fica vendo Tinder, fica vendo TikTok, fica vendo o que você bem entender, sem se preocupar, né, com o que está acontecendo. E o que ele coloca ali, que é extremamente interessante, é que o primeiro risco que ele coloca com relação aos veículos autônomos, Tesla e todos os outros, eu achei que ele fosse falar dos detectores, do radar, do LIDAR, do laser, sei lá do quê, né? Não, ele fala o contrário, ele fala, esses carros podem ser hackeados, então um hacker consegue, já tem inúmeros casos por aí, a gente já comentou aqui no Radinho, o cara pode descobrir uma fragilidade numa categoria inteira de veículos, pode ser um Jeep, pode ser um Tesla, né? E o cara simplesmente pode provocar, né, alguém mal intencionado, pode provocar um absoluto massacre teclando ou simplesmente apertando botõezinhos no smartphone. Veja que interessante. Então, ele não falou tanto assim da inteligência artificial, dos sensores, da dificuldade de você treinar os automóveis, blá, 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 blá. Ele falou da questão da segurança com relação a ataques digitais, né? Eu achei isso extremamente interessante. E dali ele pulou para a questão das plataformas, porque segundo ele, falou, olha, carros, a gente conseguiu, né, lentamente que eles se tornassem um pouco mais seguros, ainda é uma longa batalha, ainda a gente tem que apoiar várias iniciativas da sociedade civil, eu achei muito legal, ele fala, tô lembrando aqui dos meus portuguesinhos, né? Ele falou, olha, cara, tem uma série de iniciativas da sociedade civil exigindo mais segurança, exigindo isso. A gente tem que dar destaque para isso, porque tem muitas coisas legais sendo feitas, a mídia nem sempre se interessa por aquilo que o governo está deixando de fazer, ela se interessa pelo que ele está fazendo. Bom, ele chamou um pouco a atenção para a mobilização da sociedade, o que eu achei bacana. Mas aí ele foi falar dessas plataformas todas, Facebook, Google e todo mundo, e o cara foi duro. Ele duro, 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 porque ele falou, olha, é pior do que a questão dos carros, porque na verdade esses caras construíram um vício, as pessoas não largam das telas, as pessoas não fazem mais outra coisa, você tem uma juventude inteira com a cara enfiada na tela o dia inteiro, jogando o tempo fora, né, exposta a todo tipo de manipulação possível e imaginável. Não é possível que esses caras, e ainda por cima os caras querem construir um metaverso, né? Se os caras não conseguiram proteger a gente na web, não conseguiram proteger a gente em apps, quem disse que eles vão conseguir proteger a gente no metaverso? Eu achei sensacional e eu acabei gravando, inclusive, um episódio do Roda e Avisa, foi o primeiro episódio do Roda e Avisa do ano. O Roda e Avisa foi um podcast que eu criei há 19 anos. Na verdade, quando eu criei o Roda e Avisa, não havia podcast. Eu estava publicando arquivos de áudio em 2003, para você baixar, 2003, arquivos de áudio. E entre 2003 e 2004 surgiu esse protocolo, nessa maneira de você de publicar e distribuir chamada podcast, e em 2004 eu adaptei tudo que eu já tinha publicado e dali a partir dali passei a publicar no formato novo para o formato podcast. Então o Roda e Avisa existe continuamente, ininterruptamente, imprevisivelmente, porque eu publico quando me dá na cachola, há 19 anos, são mil e tantos episódios, já perdi completamente a conta. E o Roda e Avisa sempre foi e sempre será sobre o impacto da tecnologia nas nossas vidas. Ponto. O radinho, ele é mais eclético, aliás, o princípio do radinho é justamente cobrir o que o Roda e Avisa não cobre, não é? Mas ontem eu fiz um vídeo, convido vocês a assistirem, de 7 minutos, sobre a questão do metaverso. Aproveitei, falando de novo na questão, obviamente, de injustiças sociais e de racismo, para no final chamar a atenção para o trabalho extraordinário e completamente revolucionário, pelo menos para mim, do Edu Lira, do Gerando Falcões, que, imagina, de onde você menos imagina, não é SPM, não é GV, não é, fala aí, qualquer outro, Poli, né, surge alguém que está enfiando o dedo numa ferida, que é a questão das favelas, e está prometendo tornar a favela uma coisa de museu antes que o Elon Musk, aquele playboy, né, Nutella, consiga colocar o homem em Marte. E então vocês estão convidados, as coisas estão mais ou menos se costurando aqui. Tem eu compartilhei agora com a minha mulher é uma advogada na área ambiental, eu compartilhei com ela uma notícia que acho que vai fazer sentido para vocês também. Saiu na SciTech Daily, o título é o seguinte: os limites planetários para a poluição do planeta, incluindo plásticos, foram excedidos. A questão é, e aí eu vou tentar, como sempre, né, introduzir algumas ideias aqui de complexidade. Quando você tem sistemas dinâmicos complexos, as coisas normalmente oscilam em torno de um certo valor, mas a hora que você ultrapassa um certo valor, as coisas degringolam e viram qualquer outra coisa, né? Que nem você esquenta água. Você esquenta um pouco, esfria um pouco, esquenta um pouco, esfria um pouco. Se você chegar a 100 graus, ela ferve. E no que ela ferve, ela vira vapor e a sua água simplesmente foi embora, né? Então, muitas coisas acabam... Ontem, nesse vídeo do metaverso, eu fiz a metáfora, a comparação entre uma cadeira de balanço e um touro mecânico. Né, o que você pode imaginar também é que você está num balanço no parquinho, né, indo para lá, para cá, com as suas perninhas, e de repente alguém vem e te dá um baita empurrão, você sai voando. Pois bem, então a noção aqui é que existem alguns limites de que a Terra conseguiria assimilar, se recuperar, né, absorver. Limites, né? Porque a Terra não é infinita. Acho que uma das grandes descobertas, além de descobrir que a Terra é redonda, é que a Terra não é infinita. A Terra tem limites. Então, alguns limites podem colocar em risco a estabilidade da vida na Terra de verdade. Que limites são esses? Eles tinham colocado inicialmente limites com relação a gases de efeito estufa, com relação à diversidade da vida, com relação... Quais são os limites aqui, ó. A camada de ozônio, a quantidade de florestas, a disponibilidade de água. Tinham colocado alguns limites. Meu, se passar disso, puta, meu, vai ser muito difícil. E aí eles colocaram outro tipo de limite, que é tipo coisas diferentes. Porque de uns tempos para cá, de algumas gerações para cá, poucas gerações inclusive, a gente tem introduzido no meio ambiente da Terra coisas completamente inéditas, que o planeta não tem a menor ideia do que fazer. Você acha que, sei lá, alguém inventou o nylon, alguém inventou o ABS, acrilonitrila butadieno estireno, alguém inventou o policarbonato, alguém inventou o poliéster, alguém inventou o polietileno. Pô, que legal. A questão é, o que, que o planeta faz com isso? Ele não sabe, ele nunca viu. Né? Não tem ainda nenhuma forma de vida capaz de processar isso, nenhum processo químico. Então a gente começou a introduzir no ambiente produtos químicos que para o planeta são um piriri. O que, que você faz com isso? E o que eles estão dizendo aqui é que desde a década de 50, primeiro que a indústria química produz alguma coisa como 350 mil produtos químicos diferentes. Certo, certo. E aí, plásticos, eu estou comentando aqui, ontem mesmo eu comentei que o plástico está na atmosfera, vai parar no seu pulmão, vai parar no Himalaia, tanto faz. Mas a questão é que o crescimento disso é tão colossal, só, quer ver, tem um número aqui que eu vou achar, cadê? Olha aqui, ó, a produção de plástico, que já é uma coisa monstruosa, desde o ano 2000 cresceu praticamente 80%. Ou seja, só nos últimos 15, 20 anos cresceu mais de 80%. Eles estão achando que até 2050, que é logo ali, não é? Vou estar bem velhinho e gagá, provavelmente vai ter triplicado de novo. Se você pegar a produção de plástico, de produtos químicos em geral, desde a década de 50, aumentou 50 vezes. 50 vezes. A questão é, o que você faz com isso? Onde você enfia? Onde a gente enfiou? Não preciso dizer onde a gente enfiou. Né? O planeta simplesmente está sufocando, o planeta não tem o que fazer, isso está comprometendo todos os outros sistemas. Não é uma notícia fácil, eu espero que mais crianças e mais adolescentes processem esses marmanjos completamente irresponsáveis. Como é que a gente pode continuar insistindo? Em nome do quê? Né? Em nome do bônus do final do ano? Em nome do, sei lá, do investimento do venture capitalist? Em nome do growth hacking? Em nome do quê a gente está simplesmente envenenando o planeta? E não é brincadeira, pense, são produtos químicos que não existiam antes. Não, estou olhando em volta aqui, estou vendo o tripé aqui, provavelmente feito de ABS, essa parte aqui provavelmente feita, reforçada por nylon, provavelmente esse cabo deve ter um pouco de, sei lá do que, de silicone. O planeta não sabe o que fazer com isso, né? O planeta não sabe o que fazer com isso. E tem uma outra questão aqui que saiu faz alguns dias, que essa eu não conhecia, ozônio. Eu falei rapidamente aqui da camada de ozônio, a gente quer ozônio, mas a gente quer ozônio. Lembrei daqueles tratamentos insanos, doutor ozônio, aquela completa falácia, gente criminosa, assassino, mano, deixa pra lá. Mas a gente quer ozônio aonde? É lá no alto da atmosfera, protegendo a gente do ultravioleta. Se a gente não tiver ozônio lá em cima, a gente vai pegar melanoma, câncer de pele em 5 minutos, porque o ozônio protege o planeta do ultravioleta. A gente já conseguiu, acho que foi tratado de Montreal, se eu não me engano, a gente já conseguiu banir uma série de produtos químicos que sabotavam a camada de ozônio, isso foi um gol, né, um gol de placa aí da colaboração internacional, mas o ozônio só é legal longe, porque o ozônio por aqui, ele não faz bem à saúde. Ele entra na categoria poluição, você não quer respirar ozônio, é muito agressivo. Né? E tem um outro efeito do ozônio que eu não sabia, que é ele compromete a produtividade da agricultura. Então, vejam que... Eu falei, mas espera um instante só. Mas de onde está saindo esse ozônio? A questão é interessante. É um poluente bastante comum, devido sobretudo a motores de combustão, queima de combustíveis fósseis, são óxidos de nitrogênio, que o pessoal chama de NOx. né, vários tipos de NOx. É, quando você compra um sensor de qualidade do ar, ele leva em conta a quantidade de NOx, que não é bom. O que acontece é que o NOx, com reação, seja lá com o que for, com ultravioleta, blá, 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 vira ozônio na atmosfera. Isso não é bom. Mas o que está dizendo aqui é que na Ásia, que a poluição está rasgando, você tem uma perda anual só na produção de arroz, milho e trigo, de 63 bilhões de dólares, simplesmente porque o ozônio provocado pela poluição atmosférica de motores, de combustíveis fósseis, ele prejudica o crescimento das plantas na agricultura. Achei interessante. O que mais que eu posso comentar com vocês aqui? Vamos ver. Eu tenho que confessar para vocês que algumas disciplinas eu tenho uma dificuldade profunda, quase que visceral, e eu não consigo entender por quê. Uma delas é economia. Se começa a falar economês comigo, eu começo a entrar em parafuso, entro em safe mode, shutdown, desliguei. Eu não entendo nada de economia, eu tenho bloqueio, eu não sei por quê. Né? Então, só que aí, ontem no In Our Time, que é um podcast da BBC que eu adoro, teve um episódio inteiro sobre o padrão ouro, the gold standard, que eu nunca tinha entendido muito bem. O que é o padrão ouro? Por que os economistas volta e meia falam nisso, etc. e tal? Eu não acabei de ver ainda. Algumas coisas eu comecei a entrar em coma superficialmente, mas eu recomendo que vocês deem uma olhada ali. Eu vou terminar, acho que na segunda-feira eu comento com um pouco mais de propriedade. Eu nunca entendi muito bem essa questão de moedas, papel moeda, economia, padrões internacionais, mas o que eu achei interessante aqui, do pouco que eu entendi e do pouco que eu ouvi, é tem uma questão material nessa história. Né? Você tinha várias economias, sei lá, na Europa, na Ásia também, que tinham como moeda corrente, ou tinham como alguma coisa de metal, sabe? Na Ásia, sobretudo, prata. Você tinha prata, a economia funcionava à base de prata, porque eles tinham mais acesso à prata. Né? E por que você usa um metal precioso desse? Em primeiro lugar, porque você pegar aquela moeda que é feita de prata, derreter, é prata. Pronto, se você tiver uma moeda de ouro, se você derreter, é ouro. Né? O valor dela não é nem tanto um valor simbólico, mas ela é feita de ouro, ela é feita de prata. E a Ásia tinha um monte de prata, a China, o Japão funcionavam na base de prata, a Inglaterra funciona internamente à base de ouro. Curioso, não sabia isso. A França tinha um sistema em cima de ouro e de prata, porque ela não tinha tanto ouro assim. E o que acaba fazendo... Que engraçado isso, né? O que acaba fazendo uma revolução aí é quando você quando você descobre as minas de prata nas Américas, né? Coitados dos incas, coitados dos astecas, etc. e tal, essa inundação de prata, né? Você tem aí a prata para tudo quanto é lado, a Espanha cheia de prata, ok. Mas teve um segundo momento quando, no século XIX, 40 e poucos, 50 e poucos, não lembro, você tem a corrida do ouro nos Estados Unidos. Logo na sequência tem uma corrida do ouro, que aliás eu não sabia, na Austrália. Então de uma hora para outra você tem um monte de ouro. Né? E muito desse ouro acaba indo parar na Inglaterra, mas eu achei interessante, tirando todo o economês, você ter alguma coisa que parece tão abstrata quanto dinheiro, quanto economia, quanto valor, que para mim é sempre uma coisa meio convencional, mais ou menos como Bitcoin, é abstrata, mas nesse caso dependendo da abundância real de um determinado metal. Né, da abundância ou não de ouro, da abundância ou não da prata. Eu achei isso interessante, mas quem entende aqui de economia e se não tem os bloqueios mentais que eu tenho, acho que vai acabar gostando um pouco mais. Tem uma notícia aqui que eu achei que acho que vale a pena compartilhar com vocês. Não é a primeira vez que a gente menciona isso. De novo, um estudo genético de 150 mil pessoas, então não é uma coisa pequenininha, 150 mil pessoas ao longo de uma década. Convenhamos, é um estudo bastante robusto. Os caras estão colocando aí uma conexão inegável entre álcool e câncer. Ponto. Né? A ligação especialmente forte em câncer de esôfago, câncer de cabeça e câncer de pescoço. A gente tinha mencionado há um tempo já a questão do álcool com câncer de mama também. E tem uma questão aqui para mim faz uma novidade, os caras estão explicando aqui um pouco melhor a ligação genética que você pode ter com a intolerância ao álcool. Eles estão colocando que tem aqui um pacote de genes que faz com que você processe mal o álcool, que felizmente é o meu caso, álcool não me faz bem, ponto. Nunca gostei, nunca curti, não só não curti bebedeira, não gosto do gosto, cada vez eu bebo menos, no máximo eu brindo com champanhe, com saquê, acabou. Então não, cerveja, nem pensar, eu realmente não reajo bem ao álcool, não por uma questão moral ou por uma questão, não, bíblica, não. Simplesmente porque meu corpo não responde bem, o que eu fico feliz. E o que eles estão contando aqui, que se pessoas que têm essa... É lógico, algumas pessoas têm uma capacidade melhor de lidar com álcool, mas não quer dizer que elas não vão ter câncer por causa disso. Mas se você beber, apesar da sua, do seu pacote genético desfavorável, o risco de câncer aumenta ainda mais, porque os resíduos tóxicos, né, do processo do metabolismo do álcool vão ser mais abundantes e mais tóxicos ainda. Eu sei que isso não vai provavelmente mudar o hábito de ninguém, né, mas acho que vale a pena levantar, dar uma sinalizada aqui. Uma questão interessante, já que a gente falou aqui do impacto da tecnologia, é de novo um artigo da Wired falando sobre aquela onda, né, aquela tendência disruptiva dos NFTs, que é uma maneira de você, de algum jeito, você comprar e vender os direitos sobre uma obra de arte usando, seja lá o que for, blockchain, né, e tem muita gente ganhando dinheiro com isso sempre. Mas a questão é que isso tem um impacto ambiental monstruoso, né? Esse mercado todo de NFT provavelmente consome tanta energia elétrica quanto um pequeno país. Então está cada vez ficando mais claro que a gente não pode, isso é uma coisa que sempre me incomodou nos gurus, nos entusiastas, né, no pessoal que descobriu que isso pode ser um meio de vida, né, ficar aí pegando grana de patrocinador da tecnologia, a gente não pode deixar de lado o impacto que as coisas têm. É mesmo em outras áreas, aqui tem um artigo na BBC muito interessante dizendo que o abuso de antibióticos tem criado bactérias super resistentes, né, infecções super resistentes, e milhões estão morrendo simplesmente porque a gente abusou daquilo que poderia ter sido uma, que foi, obviamente, salvador no começo, mas que a gente acaba abusando e acaba virando um pesadelo horroroso. Eu tenho uma coisa que eu adoraria... vamos lá. Tem um artigo na BBC, que eu gostaria de comentar com vocês também, sobre a ingovernabilidade americana. Eu estava falando aqui dessas questões meio sistêmicas do Brasil, da herança, do nosso autoritarismo, mas o Joe Biden, que... ele tomou posse prometendo unificar o país, um ano depois, ele está comemorando agora um ano, não conseguiu, e as coisas parecem mais polarizadas do que nunca. A questão é até que ponto os Estados Unidos são governáveis, até que ponto eles estão à beira de uma guerra civil, que já aconteceu uma vez. E aí eu fico me perguntando, é uma questão, um país que nasce, né, praticamente na ponta da baioneta, né, que nasce com base numa guerra civil, onde uma metade perdeu, qual é a expectativa que esse tipo de vitória seja perene? Qual é a expectativa? Se as pessoas chegaram a ponto de se matar a rodo, qual é a expectativa que você tem que as pessoas vão esquecer isso, que vão entrar em acordo com relação a uma narrativa comum e que você vai... E aí isso me faz voltar, obviamente, para o vídeo do Pedro Doria, onde ele coloca justamente essa fragmentação, esse estilhaçamento do tecido social. Isso me faz lembrar um poema do Fernando Pessoa: minha alma partiu-se feito um vaso vazio, caiu pela escada excessivamente abaixo, caiu e fez-se em mais pedaços que havia a louça. É um poema extraordinário, vou dar o link aqui para vocês. Vejam bem, de novo, o impacto que as coisas acabam tendo, desestabilizando o que já era um equilíbrio bastante precário. Dá o que pensar, provavelmente a gente vai testemunhar esse desdobramento Vale lembrar quantas guerras mundiais começaram a partir de coisas completamente locais e desinteressantes, né? A Primeira Guerra, que foi um massacre hediondo, né? A gente ficou espantado com a nossa própria capacidade de morticínio em quantidade industrial, a gente não sabia que a gente era capaz de se matar tanto. Começa com o assassinato de um arquiduque não sei aonde. A Segunda Guerra começa com o rancor de um maluco que vai invade a Polônia, bom, e aí vai. Mas tem uma questão aqui que eu estou pisando em ovos, mas é que eu acho absolutamente fascinante. E eu vou tentar ser respeitoso aqui. O que acontece? Tonga. Você poderia chamar, aliás, é o termo utilizado aqui na chamada, no título da reportagem da BBC, o vulcão em Tonga, um desastre bíblico, sacode a nação mais mórmon do mundo. É o desastre bíblico, acho que foi um trocadilho aí com a história do mórmon, mas eu parei e falei, hã? Como assim? Tonga para mim era quase um país fictício, não podia, se você não falasse que era um país de verdade, vocês sabem que a minha geografia é bastante, digamos, deficitária, mas Tonga é um país mórmon? O que que acontece? Como assim? E é verdade, é o país mais mórmon do mundo. E aí eu não entendo nada dessa história de mormonismo, seja o que for, e fui procurar na enciclopédia, na Wikipedia. Eu vou dar o link aqui para vocês verem o que é o mormonismo. A história é realmente fascinante. A história começa, se eu não me engano, em 1820, 1830, não lembro muito bem aqui, um americano chamado Joseph Smith, né? O cara está lá numa parte mais rural do estado de Nova York, ele tem umas experiências religiosas meio diferentes e tal, ele, sei lá se ele vê coisas, não, ele realmente vê Jesus Cristo com Deus, os dois descem, o pombo aparentemente estava, não sei onde é que estava, os dois aparecem, começam a falar umas coisas, aí ele tem várias visões com o pai e o filho, e aí num certo momento ele escava no meio da floresta placas de ouro com inscrições em egípcio, hello, que ele conseguiu traduzir e ler porque também, sei lá, os anjos, ou seja o que for, teriam fornecido a ele pedras miraculosas, né, que permitiam que ele conseguisse traduzir aquele texto todo. Era um texto revelatório, que é praticamente um complemento, uma ampliação ao Novo Testamento. Aí eu falo, placas egípcias numa floresta, ok, mas como isso foi para lá? A questão é muito interessante. Aliás, cadê essas placas? Bom, não preciso dizer que depois que ele usou, ele devolveu para os anjos. Então, algumas pessoas dizem ter visto as placas, né, com caracteres em egípcio, mas os anjos levaram embora, acho que era a versão trial, né, ou era, quem sabe, era só um streaming de placas, não sei. Pois bem, mas o que dizia esse texto que ele ditou e que está escrito no livro de Mórmon? Que, na verdade, quando foi isso? Séculos antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo, uma família de israelitas foge lá do Oriente Médio e vai para as Américas. Então, segundo esse novo texto, né, uma família, um clã israelita, judeu, teria chegado nas Américas. Nesse texto, os indígenas americanos já acreditavam em Cristo 600 anos antes de Cristo, observe, não é? E aí você fala, bom, mas desculpa, cadê? Né, que eu saiba. Ah, não, mas é que acontece que nesse meio tempo os caras acabaram perdendo a tradição e teve muita briga, etc. e tal. Então vamos lá. Então tudo gira em torno de um cara no meio do mato, que achou placas de ouro com textos egípcios, depois de, obviamente, conversar com o dono da história toda, devolveu essas placas, mas ele traduziu usando poderes mágicos de duas pedras, ou três, já não lembro muito bem, e o que isso revela é que uma tribo de Israel teria, em princípio, colonizado a América 600 anos antes de Cristo, e que os indígenas americanos já eram cristãos desde aquele momento. Agora a questão é, ok, não vou nem julgar essa história toda, mas a questão é, o que Tonga tem a ver com isso? pasmem, mas missionários mórmons chegaram em Tonga e, de alguma maneira também provavelmente miraculosa, contando com a não sei o quê, conseguiram catequizar ali o rei, seja o que for, e no fim, hoje, é o país mais mórmon do mundo. É muito curioso, é muito interessante ver o contágio de ideias, a capacidade de contágio que algumas ideias têm, mesmo que elas não parem em pé, ou que elas não resistam a um teste um pouco mais severo de consistência. E o que é mais curioso é que aparentemente a fé mormônica não protege vocês contra vulcões. Então eu vou encerrar o episódio de hoje. Ontem aconteceu uma coisa completamente delirante. A gente estava analisando um contrato de prestação de serviços, né? Minha mulher estava consultando ali um fornecedor de serviços de manutenção. Normal, o cara mandou uma proposta. E aí eu encontrei aqui umas cláusulas. Está escrito aqui: a empresa não se responsabilizará em prestar em assistência nos eventos resultantes de fenômenos da natureza de caráter extraordinário, tais como inundações, terremotos, erupções vulcânicas, furacões, maremotos e queda de meteoritos. Não acabou. Segunda cláusula: explosão, liberação de calor e irradiações provenientes de cisão de átomos ou radioatividade e ainda os decorrentes de radiações provocadas pela aceleração artificial de partículas. É um escritório de advocacia e ninguém tem um acelerador de partículas, ninguém tem plutônio. Aí, lógico, aí tem uma terceira cláusula, levando em conta esse governo de loucos: ocorrências em situações de guerra, comoções sociais, pandemia, atos de terrorismo e sabotagem, greves, decretação de estado de calamidade pública, detenção por parte da autoridade, atos ou atividades das forças armadas ou de forças de segurança em tempos de guerra. Uau, faltou o quê? Alienígenas. Faltou talvez voodoo, faltou talvez, o que mais que faltou nessa história? Uma ruptura no espaço-tempo. Faltou, é sensacional, eu achei sensacional. Então não só a fé mormônica não protege você de vulcões, mas caso você tenha contratado essa empresa de assistência em Tonga, é azar o seu. Tá bom? Azar o seu, você pode fazer o que você quiser, mas eles não vão ajudar vocês em casos de furacões, vulcões e acidentes nucleares. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado pela companhia essa semana. 168 mil novos casos, no mínimo, a gente continua praticamente nas trevas, né, de uma erupção vulcânica, a gente não está enxergando nada porque o governo sistematicamente nos mantém nas trevas, mas não é nem metafórica, é uma treva bastante concreta. 168 mil, provavelmente a gente está crescendo 40% ao dia, o que significa amanhã 200 mil, depois de amanhã provavelmente 300 mil. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço, aproveitem o final de semana e até segunda-feira.